Bem-vindos ao podcast do Digital, o suplemento de tecnologia do Jornal Público.
Esta é a primeira edição do podcast do Digital para o dia 21 de setembro. O meu nome é Nuno Sá Lourenço. O tema da capa desta semana é o podcasting. João Pedro Pereira, como anda o podcasting em Portugal?
Não me parece andar muito famoso. O que nós fomos tentar perceber era se o podcasting em Portugal tinha alguma expressão, se tinha expressão significativa, quem é que o fazia, se houve ou não houve uma febre, se o fenómeno estava a crescer ou a diminuir. E basicamente chegamos à conclusão de que o podcasting ainda é para um grupo relativamente restrito de pessoas, não sendo uma coisa absolutamente de nicho, não é uma coisa mainstream, não está minimamente a par, por exemplo, da blogosfera. Isto porque, é evidente, é muito mais difícil, e explicou-nos quem os faz, é muito mais difícil fazer um podcast do que escrever um texto num blog.
Voltar ao início. Vamos presumir que os nossos ouvintes já sabem o que é um podcast, porque senão não tinham vindo aqui parar, mas qual é que é a definição de podcast?
Ok, a definição mais estrita de podcast dirá que é um ficheiro áudio que é distribuído pela internet através de uma tecnologia que permite que seja descarregado automaticamente para o computador e do computador para um leitor portátil como o iPod. Mas é verdade que o podcasting, tal como a blogosfera, também encerra uma certa dimensão de amadorismo, ou seja, abriu portas a que pessoas não profissionais da comunicação, não profissionais da rádio, pudessem fazer os seus podcasts e distribuí-los facilmente, um pouco como aconteceu em maior escala com a blogosfera. E uma coisa curiosa que nós concluímos neste destaque é que em Portugal há um certo peso dos podcasts profissionais, ou seja, das televisões e rádios que estão a aproveitar o formato, e jornais também, como nós agora começamos a fazer, que estão a aproveitar o formato para criarem ou então replicarem conteúdos que já tinham feito no seu meio natural. E depois há os podcasts amadores. Há os podcasts amadores que normalmente são limitados nas temáticas e não têm uma grande expressão, embora haja alguns que têm seguidores fiéis. Normalmente os podcasts mais ouvidos, ou alguns podcasts mais ouvidos, são, por exemplo, de rádios. Nós damos o exemplo de um podcast de uma rádio que consegue muitos downloads nos podcasts.
Já agora esse podcast que é?
Esse podcast é o Sunshine Reggae, que é de uma rádio de Aveiro, e que disse-nos, portanto, o responsável do Lusocast, que é um diretório, um agregador de podcasts português, disse-nos ele que sempre que esta rádio põe online um podcast, consegue uns 1.500, 2.000 downloads. O que, na dimensão portuguesa, é muita coisa. Mas, entretanto, temos também trabalho de amadores que têm algum renome, pelo menos na comunidade do podcasting. Temos a Macacada, cujos autores têm ainda muitos outros projetos relacionados com o podcasting. Temos o Blitzkrieg Pop, que é um dos mais antigos podcasts portugueses. Creio que ele diz que é o mais antigo mesmo. Ou seja, temos amadores, mas a cena do podcasting nacional tem também muita presença de meios de comunicação profissionais.
Neste trabalho de capa, nós também temos uma série de recomendações de umas duas dúzias de podcasts, áudio e vídeo, que nós sugerimos aos leitores porque achamos que são especialmente bons. Querem destacar um das vossas recomendações?
É difícil destacar um, Pedro. Não acho que seja fácil destacar um destes podcasts.
Eu, por acaso, há um que eu acho interessante, que é o da Ciência Hoje, que é uma revista sobre ciência, que basicamente foi buscar três investigadores do mundo lusófono, porque dois são portugueses e um é brasileiro, e eles de uma forma muito divertida e muito descomplexada conseguem ir dando notícia das investigações que vão surgindo por esse mundo sobre ciência e conseguem fazê-lo de uma maneira muito humorística. Resulta bem.
Eu recomendo o Basketball Jones, que tem, enfim, tem dois contras, que é para um público muito de nicho, é um podcast sobre a liga de basquetebol americana, a NBA, e o outro contra é que é em inglês, mas a favor tem o facto de que é muito bem feito e é um exemplo excelente do tipo da cultura da podcastosfera. É feito por dois completos amadores de Toronto, cujas únicas qualificações é que são fanáticos viciados na NBA e, apesar de serem amadores sem quaisquer espécie de recursos, fazem um programa muito interessante e com valores de produção muito elevados.
Também esta semana, o Paulo, debruçou-se sobre um site canadiano que faz músicas por encomenda, não é assim?
É assim, é um site fundado por um casal canadiano que basicamente oferece um serviço que normalmente custaria alguns milhares de dólares, que é fazer uma música à medida de cada um, isto é, há duas modalidades, uma a partir de 99 dólares, ou mais ou menos 70 euros, que nos oferece a possibilidade de, escolhendo a partir de um naipe de músicas pré-fabricadas pela própria empresa, alterar a letra dessa música. E, por um bocadinho mais, oferece o pacote inteiro, que é basicamente os profissionais da musictailor.com fazerem uma canção de raiz, com melodia, com letra e tudo. Isso aí é um pouco mais caro, à volta dos 700 euros a partir daí.
Mas isto é destinado a quem? Qual é que é o público-alvo deste site?
O público-alvo são todos os românticos e apaixonados que se calhar querem dar uma prenda original ao seu namorado. É mais focado realmente para o mercado americano, mas eles enviam para todo o mundo e qualquer pessoa pode encomendar uma música que depois é recebida por correio, inclusive com um embrulho e com um CD.
A propósito, a música que estão a ouvir é um dos pré-fabricados do site, mas, oh Paulo, tu consegues perceber se o site tem sucesso, eles conseguem mesmo vender músicas?
Eu falei com o primeiro, com um dos fundadores, que é o James Dweck, que me disse que ainda os resultados ainda não são muito, muito animadores.
Ainda nesta edição temos um trabalho sobre um site na internet que pega no modelo Wiki para o aplicar às fugas de informação. Nuno, o que é exatamente o WikiLeaks?
A ideia, se formos a pensar até, não é muito original, basicamente, e muito simplesmente é aplicar o princípio do whistleblowing, digamos assim, à internet, ou seja, quem trabalha na comunicação social sabe que para uma investigação, digamos, de um caso de corrupção, por exemplo, é sempre preciso que alguém que está por dentro e que tenha acesso aos documentos importantes os ceda ao jornalista. Aqui os fundadores deste WikiLeaks quiseram criar um site que permitisse de uma forma indetetável às pessoas colocar todo o tipo de informação que considerassem pertinente que o mundo devesse saber sobre corrupção de empresas relacionado com qualquer tipo de empresa multinacional ou de governos.
Neste... Por outras palavras, se o Garganta Funda existisse hoje, em vez de se encontrar com dois jornalistas do Washington Post numa garagem, usava o WikiLeaks.
Exatamente. Apesar de, nos blogs que já escreveram sobre o assunto, levantarem uma questão que é pertinente, que afinal, no mundo da internet, nem tudo é seguro e não é garantido. Imaginemos, a máquina da administração chinesa tem recursos para, se quiser, descobrir quem foi o denunciante de uma qualquer situação cujo alvo tenha sido a administração chinesa.
Já para não falar do problema do WikiLeaks poder ser usado como um wikiboatos, em vez de ser usado para fugas de informação legítima, ser usado para propagar calúnias ou rumores.
Ao que os fundadores respondem, bem, isso também já acontece com os órgãos de comunicação social, portanto, não acreditam que daí decorra grande problema. Termina aqui o nosso primeiro podcast. Se quiser, pode visitar-nos em digital.publico.pt, escrever-nos ou insultar-nos para digital@publico.pt. Para a próxima semana, não perca no suplemento o saudosismo da União Soviética, que também se sente na net. Até para a semana.